Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Dia meio triste, né? Com a passagem aí, nosso amigo Zé Cacá, um torcedor do Colo-Colo, um conselheiro, uma pessoa ligada ao esporte de sempre, inclusive. Foi meu amigo de infância. Jogamos bola junto lá no Clube Social. O pai dele era gerente do Clube Social de Ilhéus. E nós fomos criados lá no clube, ali para a turma toda da Cidade Nova. Então, muita tristeza, eu recebi essa notícia aqui de Zé também, que Zé soube primeiro que eu, e um dia para ser esquecido por conta disso, né? Mas ele, com certeza, Deus abençoar também e tranquilizar a família. A gente espera que tudo se encaixe aí daqui para frente, né? Mas assim, ainda temos aí alguns comentários hoje sobre o Campeonato Baiano. Barcelona joga agora às 19h15, assim a gente vai abrindo o programa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Café.
Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Como o Fred falou, um final de dia triste, né, pra gente aqui de Ilhéus, que conhecia o Zé Cacá, né, que falava com o Zé Cacá, e a gente saber que daqui mais algumas horas, né, pelo menos o corpo físico já não vai estar mais entre nós, né, é muito triste, mas vida que segue. Eu acho que ele cumpriu a missão dele aqui na Terra. É pedir a Deus que possa confortar o coração dos familiares, né, e que ele possa preparar um bom lugar para o espírito dele.
Valeu, Júlio. A gente começa o programa de hoje falando, claro, do Campeonato Baiano, né, e falando de Colo-Colo e Barcelona. Júlio, Barcelona tem um jogo daqui a pouco, logo mais às 19h15. Pode esperar dessa partida aí. O Barcelona tem que vencer. Se não vencer essa partida, acende a luz vermelha ou...
Acende, porque a matemática ela ainda dá possibilidades, né? É lógico que ela ainda dá a possibilidade do Barcelona correr risco de rebaixamento. Se vai acontecer.
O Barcelona tem
quantos
por cento para classificar, para se classificar?
O Barcelona tem 8 pontos, né?
Tem 8 pontos.
Dependendo dos resultados que a gente vai ver pela frente aí nessa rodada. Mas ele, até assim, se ele não pontuar, ele pode classificar. Então a diferença é muito grande de quem está lá atrás. Pra você ter uma ideia dos dois jogos que faltam, as duas equipes que estão lá atrás têm 3 pontos, né? Jacobina e o Colo-Colo. Então há 5 pontos a diferença. Então, praticamente, é muito difícil que... pelo menos uma dessas já caiu, né? Não consiga, e a outra está brigando aí, porque tem um confronto direto, né? Na verdade, que é o Colo-Colo, tem um confronto direto com a Juazeirense, que tem 7 pontos. Então, na verdade, a chance matemática existe, é uma possibilidade. Se há possibilidade, dependendo do próximo jogo, principalmente dessa próxima rodada, o Colo-Colo ainda tem chance de escapulir. Aí, claro que o dependendo do que acontecer, aí corre algum risco também.
É porque é assim, ó, os dois próximos jogos de Colo-Colo e os dois próximos jogos do Barcelona são jogos difíceis. Vamos lá. Colo-Colo pega Juazeirense sábado, lá em Juazeiro. E depois do jogo de hoje da Jacuipense, o Barcelona pega o Bahia, né? É, o Colo-Colo está pegando uma equipe que também está brigando para sair do rebaixamento. O Barcelona vai pegar uma equipe que talvez bote até um time misto. Porque na terça-feira ou na quarta,
né?
Na terça ou na quarta da semana que vem, eu não sei qual é o dia direito, se é terça ou quarta, o Bahia vai ter que jogar pela pré-Libertadores. Então possa ser que o Barcelona enfrente um time mais um pouco enfraquecido, não o time que o Colo-Colo enfrentou do Bahia. E devido a essa mudança, abre um precedente para o Barcelona, se estiver bem na noite, no dia, vencer o Bahia, por que não? Tudo pode acontecer, né?
Claro.
Aí depois o Barcelona pega o Porto, que é um time que já não está brigando pelo rebaixamento, mas já está de olho lá em cima no G4. Vai ser outro jogo difícil. E o Barcelona pega na última rodada um time que também está brigando para fugir. Vai ser difícil, porém... o mando é do Colo-Colo, mas nesse campeonato o Colo-Colo não teve mando de campo nenhum que favorecesse a ele em termos de torcedor. Então, nem fede nem cheira. Então, são jogos difíceis nesses dois últimos jogos para as duas equipes. Agora, o jogo de hoje, eu estou um pouco esperançoso que o Barcelona possa fazer uma boa partida e vencer, porque o time agora na última semana ele se reforçou. Eu falei aqui ontem os reforços que o Armando mandou pra gente. Então, quer dizer, já havia contratado, parece que foi 3 ou 4, quando o Armando chegou logo no Barcelona, e agora o time se reforçou mais ainda, né? Então, o time ainda... o Barcelona não perdeu na competição. Foram 4 empates.
E uma vitória.
E uma vitória. Não, 5 empates.
5 empates.
E uma vitória. Então, não perdeu ainda na competição. Tem esse alento ainda. Que deixa a autoestima do time lá em cima. Então a expectativa minha é que o time possa fazer um bom jogo, possa vencer. Estou acreditando aí nesses reforços que estão chegando aí. O Armando sabe onde buscar, né, os jogadores, já provou isso. E agora, do outro lado, não tem um time bobo.
O Barcelona tem a obrigação de ganhar esse jogo.
Não, tem obrigação porque o mando é dele, de campo é dele.
Porque o Jacuipense é o terceiro, não quer ficar fora da zona de classificação.
Também.
Então, eu acredito que
o Barcelona
vai bem armado para esse confronto.
Ah, vai buscar uma vitória,
mas
interessa muito.
Sabendo que do outro lado tem um time que não é fácil de se bater, tem um time que tem boas peças também, e tem um time que, às vezes... complica o jogo pro seu adversário.
E então, tá lá não na vai frente do campeonato, lá tá lá na,
não vai
na zona de classificação, terceiro.
É o terceiro colocado, não é à toa.
Não, exatamente.
Então, vai ser um bom jogo. Lá do outro lado tem jogadores que já atuaram no Barcelona no ano passado, como o Hugo Moura, o lateral direito,
atuou hoje, tá na Jacuipense. Esse campeonato nivelado por baixo, como vocês sempre citam aqui no programa, é bom para times do interior.
Ah, sem dúvida.
Porque se o Barcelona ganha esse jogo de hoje,
vai a 11.
Aí ele vai ficar ali, vai pegar o Atlético, jogar aí embaixo, vai ficar lá no local do Atlético, né? Porque o Jacuipense tem 12. Entendeu? Esse é o grande lance desse campeonato nivelado por baixo. Por quê? A equipe do interior, ela ganhando o jogo, ela sobe imediatamente. Não é isso?
Isso aconteceu durante o campeonato todo, porque houveram muitos empates. Quando você vence, você cresce. É claro que foram poucas vitórias, tanto é que o Colo-Colo, que em 7 partidas não ganhou nenhuma, tem chance, ainda faltando 2, de vencendo-as,
fugir do rebaixamento.
É jogo duro, né? Jogo duro pro Colo-Colo, porque o Colo-Colo não tem uma equipe que convence. Não tem um elenco que possa convencer você, assim, vai ganhar o jogo. Tudo, como vocês falam, tudo pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Mas é o seguinte, a estatística não mostra isso, né? Que o Colo-Colo possa vencer esse jogo.
Você não vê poder de reação.
Exatamente.
O time tem, em uma partida ou outra, alguns momentos bons dentro de campo, né? Mas deixa fugir esse bom momento rapidamente, porque se você viu o jogo do Colo-Colo e Barcelona, e depois você vê o Colo-Colo e Bahia, apesar de que o Bahia, né? Mas o time é para mostrar alguma coisa.
Claro.
É para mostrar pelo menos um time arrumado, um time bem posicionado, um time que tentou jogar, não conseguiu. Mas contra o Bahia, o Colo-Colo foi feio demais.
Eu não quero desmerecer
ninguém.
Não conseguiu
mostrar nada.
A própria tabela auxiliou, ajudou o Colo-Colo. Só precisava o Colo-Colo vencer algum jogo. A própria tabela.
Não, mesmo, ajudou, não. Tá ajudando.
Tá ajudando, é. Ainda é.
Eu não, ontem, é ainda ontem, quando eu estava no estádio conversando com o técnico Nilson, ele falava, rapaz, só se os deuses do futebol estão preparando uma surpresa pro Colo-Colo, porque já era para estar matematicamente rebaixado.
Exato.
Mas devido ao número
aos resultados e o número de empates, né, grandes.
E as combinações de resultados, o time está chegando aí. Né, faltando duas rodadas para terminar o campeonato, com possibilidade de fugir do rebaixamento.
Tony, a questão é que tudo conspirou a favor do Colo-Colo, né? Porque esse jogo agora, que ele vai pegar pela frente Juazeirense, é um jogo que vem no momento ideal para o retorno dele ao campeonato, o retorno do Colo-Colo. Porque ele vence, ele vai para a última partida mesmo, com tudo na manga, né? Com tudo que tiver de força para vencer e se classificar. Agora ele precisa vencer essa partida, e isso é uma oportunidade que ele está tendo, ímpar. Porque ninguém esperava mais isso.
Agora,
né?
Essa partida aí, essa última partida, Fredão, Tony, ouvinte do Gabriel Esportiva, o interessante é que essa última partida fosse aqui dentro de casa, né?
Sim, claro.
Diante da sua torcida, porque o Colo-Colo vai estar jogando nessa última partida diante de uma Jacobina que também não embalou na competição, né? Vem atravessando um momento,
né?
Difícil, está na última colocação. Então o Colo-Colo vai jogar precisando vencer. E aí você vai para um jogo desse sem o apoio da sua torcida, velho, na
arquibancada,
fica muito mais difícil, porque o Colo-Colo é um time que quando o torcedor está presente, há uma conexão arquibancada-campo. Né? E essa conexão fortalece o time.
Sem dúvida.
E esse ano o Colo-Colo teve, em alguns momentos, um número de torcedores reduzido. Mas foi muito pouco.
Júlio,
não surtiu efeito.
Corre em favor de uma equipe quando a equipe está empenhada naquele trabalho. Né? Quando a gente, mesmo perdendo alguns jogos, mas o torcedor percebendo que a equipe joga bem, que a equipe tem afinco, que a equipe luta, aí é convincente, o torcedor vai longe. Né?
Mas talvez...
a situação do Colo-Colo hoje é a situação que o torcedor pensa duas vezes. Você vai fazer vai alugar um ônibus, alugar a van, para você sair, tudo tem um custo, e custo alto, para você ver jogo do Colo-Colo.
Mas,
Feira de Santana, em Salvador, é muito difícil.
Talvez se esse jogo do
Colo-Colo... Na situação que o Colo-Colo se encontra hoje, é muito difícil
talvez
a torcida fazer isso.
Se esse jogo do Colo-Colo tivesse acontecido aqui, no Mário Pessoa, com a presença do torcedor jogo a jogo ali, talvez o ambiente dos jogadores...
Mas isso é sim, Júlio.
Eles mudassem.
Mas isso é sim.
Porque, entendeu? Não, mas a gente tem que falar sim, porque ele já aconteceu. Agora você imagina... Colo-Colo e Vitória, Fonte Nova. Vitória bota 26 mil torcedores, Colo-Colo está lá com 50 torcedores. E aí, que efeito faz? Um que é um estádio longe, arquibancada do gramado, você vai gritar, o jogador não vai nem ouvir.
Mas o que eu tô
e
falando
depois
é o seguinte...
você tem 26 mil vozes do outro lado, entupindo, então não vai.
Mesmo que não tivesse nenhum, entendeu, torcedor.
Talvez, se esse jogo tivesse acontecido aqui, jogo a jogo, torcedor vindo, pressionando,
claro.
Talvez o comportamento desses jogadores fosse em outro.
Claro. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Você não pode colocar a sua responsabilidade nas outras pessoas. Quando se começa um trabalho, ninguém faz uma viagem sem planejamento, tampouco um trabalho sem planejamento. O que aconteceu com o Colo-Colo foi que o Colo-Colo começou uma competição sem planejamento, meu irmão. A gente viu isso aqui. Então é muito difícil de dar certo. Né? É muito difícil de dar certo. Não. Quando você começa um trabalho planejado, antecipado, tudo certinho, aí as coisas andam, né? Mas quando começa
a gente começou a colocar... Tony,
não, até que Tony tem até uma certa razão.
Não, isso
a questão,
tem lógica.
Claro, claro. Agora, a questão, Tony, é que as outras equipes não são tão superiores assim. É muita equipe
minha
ruim,
equipe,
entendeu?
Interior,
então aí isso aí acaba sendo uma coisa pequena.
Sim, mas veja bem, qual foi a equipe que teve dificuldades de escrever
o
jogador.
Nenhuma só,
deixa eu lhe falar.
Qual foi a equipe que teve dificuldades em ter dinheiro para viajar?
O Colo-Colo, que eu saiba, só o Colo-Colo.
Isso tudo afeta o psicológico da equipe.
Lógico, afeta, mas o que eu tô dizendo...
Presidente, nós, todo mundo fica
o,
com...
O que nós estamos falando aqui é de você jogar em casa com o apoio do seu torcedor. É isso. Faltou pro Colo-Colo talvez isso.
Também.
O time do Colo-Colo sempre foi acostumado a jogar com torcida.
Ô, Júlio, mas não tinha.
Essa questão que você fala aí da estrutura. Pesa na balança. Mas o que a gente está falando aqui é que é o quê? Esses jogadores não estão mostrando, não estão rendendo. Os jogadores estão entrando em campo, como o Zé Maria falou aqui no comentário, sem alma, sem espírito. Mas se você tem um torcedor do seu lado ali, no jogo, dentro de casa, funcionando, é outra coisa.
Claro, claro.
É esse o assunto.
E também, viu, Tony, um resultado positivo que o Colo-Colo poderia ter tido, mesmo com todos esses problemas, ele estaria numa condição muito, muito boa para poder se classificar. São os detalhes pequenos. Agora, isso é o que já passou.
Mas a gente não pode falar em suposições desse caso. Sabe por quê?
Já foi.
Sabe por quê? A gente não pode. Eu até entendo, Júlio César, mas a gente não pode falar em suposições neste momento, porque muito antes da competição iniciar, os dois times da cidade já sabiam que não iriam realizar nenhuma partida no município do Mário Pessoa.
É, sim. Claro.
Você tá entendendo? Então, teria que se preparar antecipadamente. Não houve essa antecipação. Você vê o quanto tempo o Colo-Colo durou com aquela conversa dos portugueses. Que vai fechar, não vai fechar, vai desistir, não vai desistir. Então, você não pode perder tempo. O que foi que aconteceu com o Barcelona? Quando o Barcelona percebeu que tinha cometido um erro. O que aconteceu? Correu lá e reabilitou tudo novamente. É assim que tem que ser. Rápido. Você não pode ficar pensando, a competição é tiro curto. Entendeu? Você pode ver. O que aconteceu com o Colo-Colo que dormiu no ponto e perdeu a viagem. A onda é essa. Não tem outra justificativa.
Esse choque, com certeza, o Colo-Colo não teve.
Talvez foi outro erro no percurso do time.
Do time, sem dúvida.
Entendeu?
Sem dúvida. E se a gente vier acontecer isso sempre, uma equipe tá mal no campeonato, você troca uma peça.
O primeiro erro aconteceu no início, né? Isso aqui eu vou sempre cobrar, eu vou sempre falar. Eu nunca vou deixar de falar que o Hermano peca nesse lado aí, de não cobrar, de não chegar junto, de não estar ali acompanhando as coisas de perto. Ele peca nisso aí. É um erro. E esse erro atrapalhou lá no início. E, como na cultura do futebol brasileiro, na hora que as coisas vão por água abaixo no futebol, a primeira cabeça rolada do treinador, muitas das vezes o treinador não tem nem culpa, mas tem que rolar uma cabeça. É como o Zé Maria falou há uns programas atrás. Tinha que ter um choque. Porque às vezes a mudança do treinador, ela traz um novo ar,
ela traz uma
outra energia, o cara chega, conversa, treina, geralmente o time desperta, entendeu? Talvez tenha sido um outro erro. Agora, era um erro que o treinador ia pagar sem ter muita culpa no cartório.
A voz da experiência, fala, meu irmão.
Ô, Café, eu não me preparei para esse programa hoje.
Infelizmente, Zé Maria está muito emocionado com o falecimento do Zé Cacá. A gente entende, respeita.
A gente conversou muito nos últimos dias. Ele me ligava todos os dias. Pela manhã, pela tarde.
Vi várias vezes.
E eu preocupado e ele me acalmando. Eu não me preparei para isso, não tenho condições de comentar absolutamente nada.
Tudo bem, Zé, a gente respeita seu momento.
Quero externar só a Zeide, sua esposa, e aos meninos, né, que eu vi crescer os meninos dentro do Colo-Colo, Moisés e Tarcísio, né? E que Deus conforte a família e que Zé vá para um bom lugar, descanse em paz. Eu não sabia, Fred, a rádio não me preparei para a rádio, não sabia que ia sentir porque foi uma amizade construída há muito tempo. Ele passou no futebol amador e no futebol profissional. E era um dirigente linha dura. Com ele não tinha molecagem, entendeu? Convivemos. Mas nos últimos tempos, a nossa conversa, Júlio, ela amadureceu. E eu preocupado e ele me acalmando. Não, Zé, já fiz as sessões de radioterapia, agora fique tranquilo, estou bem, entendeu? Hoje eu tomei um choque, eu não estava preparado para essa notícia. Então, gente, o que é que eu vou dizer de Zé Cacá? Foi uma referência do esporte da cidade, tanto no futebol profissional como no futebol amador. Lembrando que ele começou até mais cedo do que eu, porque ele teve a passagem pelo River nos anos 80. E meu trabalho começou em 99, onde ele esteve junto, entendeu? Foram 7 anos de convivência no futebol da primeira divisão. Então, eu, desde o dia que ele passou mal, 29 de dezembro, eu lembro bem, foi 2 dias antes do Réveillon, ele começou a fazer contato, porque ele sempre esteve lúcido. Ele conversava e eu preocupado, porque eu sabia que era um problema, que eu pensei que ele já estivesse recuperado, porque surgiu alguns anos atrás. Mas não estava, porque voltou de uma forma
agressiva.
Agressiva, de uma forma muito agressiva. Então, eu vou bater em retirada, vou pedir licença a vocês. Nem consigo raciocinar, a realidade é essa. E abraçar a família, né? Que Deus conforte a família dele, né? E que Deus receba nosso amigo com todas as honras. Ele fez o papel dele no esporte da cidade.
É verdade, Zé.
Lamentável, a gente do Gabriel Esportiva lamenta o falecimento do amigo Zé Cacá. Nossas condolências à família, né? E os amigos. Zé Maria, está muito emocionado e não vai poder participar do programa hoje. A gente segue com o programa, né, para falar do Bahia. O Bahia está se preparando agora, vai ter um jogo do Bahia pela Copa do Nordeste, né?
Do América de Natal.
Exato. E o Bahia está se preparando aí para esse confronto, né? E o Bahia também anuncia aí o check-in para a partida contra o The Strongest, né? O Bahia encara aí o The Strongest pela primeira fase da pré-Libertadores. As partidas acontecem aí nos dias 18 na Bolívia e 25 na Fonte Nova. Porém, os sócios, né, Esquadrão Tuna Fonte, já podem fazer o check-in aí para a partida de volta a partir desta quinta-feira, Júlio.
É verdade. O Bahia, que depois de muitos anos voltando aí a disputar, se bem que ainda não é a Libertadores,
é a pré.
O Bahia vai ter esse jogo contra o time boliviano, depois se passar por esse time, tem mais um outro adversário, só a partir do segundo adversário, se ele liquidar, aí ele já cai na fase de grupos da Libertadores, e aí sim vai disputar a tão sonhada novamente Libertadores pelo torcedor baiano, né? A gente torce para que o Bahia possa abater seus próximos dois adversários na pré-Libertadores e possa voltar a disputar essa competição que é tão sonhada, né, pelos clubes, alguns clubes que do futebol brasileiro que nunca disputaram, têm vontade de disputar pela primeira vez, e tão sonhada também pelos clubes tradicionais que todos os anos estão lá e não querem sair de lá. Então, né, Fredão?
É elite, né? Elite.
E é uma competição que financeiramente é muito rentável, né?
Não é à toa que as competições que a procura é maior dos clubes é por conta da rentabilidade mesmo dos, né, quem chega lá na ponta tem um retorno muito positivo, né? E essa é a maior procura, claro, né? E no mundo inteiro isso. Os clubes são profissionais. Aí o Bahia vem se preparando aí já há algum tempo com a SAF, né? Fez um ano que começou, inclusive, podia ter se classificado até diretamente já para para Libertadores, sem passar pela pré,
se que a pré também é difícil. Bobos que o Bahia deixou escapar dentro da Fonte Nova, o Bahia hoje estava na fase de grupo.
Na fase ainda de grupo, direto, né? Falando da Copa do Nordeste, o Bahia América do Rio Grande do Norte enfrentam às 19 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira, né, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, lá em Salvador, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, né? É, Bahia, nesse jogo aí, Bahia é o favorito, né, Júlio?
É o favorito na teoria, né? A gente não vai deixar nunca o Bahia diante de um América de Natal que está muito fragilizado. Já foi um time mais forte, né? Mas o América de Natal hoje é um time muito fragilizado, está se reorganizando. Mas o Bahia hoje é favorito, né? Tem uma estrutura melhor, tem um elenco melhor. Se entrar realmente com o time principal, eu acho que só se for um castigo do... Né? No futebol, não... o Bahia não venceu o América, mesmo jogando fora de casa. Né?
Ontem até teve uma surpresa. O Sport venceu o Souza, mas a surpresa vem do jogo do Fortaleza, que perdeu ontem para o Altos. E também teremos hoje o jogo Ceará e Confiança também.
Hoje também tem Juazeirense. Hoje, né? Juazeirense enfrenta aí. A equipe do Juazeirense enfrenta na noite dessa quarta-feira o Náutico. Né?
Às 9h30.
Visando aí o primeiro trunfo para seguir vivo na Copa do Nordeste. A partida acontece daqui a pouco, às 21h30.
Cê, agora, voltando no jogo do Fortaleza, você viu lá o mole que Davi Luiz deu? Viu o mole que o Davi Luiz deu e acabou culminando no gol do Altos? Altos é um time pequeno, mas é um time organizado.
Ah, sim.
Time que sabe montar elenco, sabe trazer peças qualificadas.
Quando você faz um bom trabalho, né, Júlio, no futebol, sempre aparece alguma coisa, né? E você vai disputando os campeonatos, vai crescendo e vai se adaptando às equipes também mais fortes, e aprendendo, e chega um momento que você dá o bote, né? Então, eu acho que Davi Luiz já vinha apresentando algumas falhas já desde o Flamengo, por conta também da idade também, e também já não joga, já não está com aquele ritmo de jogo que sempre teve, por estar atuando o tempo todo. Você passar final de carreira numa equipe como o Flamengo, você acaba não tendo as oportunidades de manter, né, esse ritmo, a parte física acaba sendo prejudicada, e isso, um jogador mais veterano como ele, que a pressão é grande, que as pessoas esperam que ele se apresente bem, porque é um jogador de alto nível, né? E aí, meu irmão, acontece essas coisas aí, acelerando um pouco o passo para ele ir, não demorar muito de se aposentar, né?
6h37.
Gabriela Esportiva.
O atacante Rony do Palmeiras vem recebendo propostas e sondagens de grandes equipes do futebol brasileiro. Porém, nesta quarta-feira, o jogador tinha acertado sua transferência para o Atlético Mineiro. Entretanto, recebeu uma proposta do Vasco, que acabou sendo recusada pelo Palmeiras.
Foi recusada pelo Palmeiras ou foi recusada por Rony?
Foi recusada pelo Palmeiras.
Rony estava para o Fluminense pedir 1.600.000. O Fluminense chegou a oferecer 1.200.000, ele não quis, né? E aí agora o Vasco fez uma proposta para o Rony.
Porque a equipe lá do Palmeiras, a comissão, o presidente do Palmeiras avisou aí a staff do Rony que não negociaria com nenhuma outra equipe, a não ser com o Atlético Mineiro, né? O clube já tinha acertado aí com todo mundo lá do Palmeiras, inclusive com o Rony. Provavelmente a proposta do Vasco foi melhor, né? E aí a staff do Rony optou, segundo informações lá do jornalismo esportivo de São Paulo, a Rony e seus representantes comunicaram aí o Palmeiras que eles haviam acertado a oferta do Atlético Mineiro, né? Depois que receberam a bronca, epa, a gente acertou lá. Mas o Vasco tinha cogitado provavelmente com a proposta melhor, e o Rony já estava para ir lá para o São Januário. Mas aí o Palmeiras falou, não vá não. Será que o Vasco está tendo essa nica?
Rapaz, o Pedrinho tem que apostar. Ele não pode ficar, ah, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou contratar. Né? É. O Vasco é um time de torcida. O ano passado a torcida passou aí lotando o São Januário.
E o Rony é caro, em 6,5 milhões de euros, 38 milhões de reais, 38,8 milhões de reais.
Eu não
sendo
sei.
50% do Palmeiras, né? O Atlético do Paraná tem 35% e Rony tem 15%.
Eu não sei se Rony vale 5,5 milhões de euros, não sei, entendeu? Porque se ele tem essa qualidade toda para esse valor, porque a Europa não levou, né? Entendeu?
Vamos aos comerciais, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h41. A gente manda um abraço aí para Licores Artesanais Iracema, né? Vocês já tomaram? Não tomaram não, beberam licor? É,
parece aí, eu tô fora.
Não, beberam
não,
licor?
Não, beber licor sim, Iracema é Ave Maria.
É referência.
Espetacular. Tem licor sem álcool?
Tem licor sem álcool.
Tem mesmo?
Tem, lá tem tudo. Se, né? Tiver... Se não tiver, ela manda fazer.
De genipapo, né?
É, Iracema
tem licor de pitanga?
De pitanga também tem. Se não tiver, ela manda fazer. Eu ligo pra ela agora, Iracema faz o licor de pitanga, ela faz na hora.
Quero sem álcool.
Tá bom, então. 6h41, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h50. Vamos às informações da NBA. Fred, traz o que pra gente aí, por favor?
Tony Café, puxa aí. Na NBA continua estourada, né? Por conta dessas trocas aí, a gente vem comentando isso durante a semana toda, a semana passada. Jogos espetaculares. Hoje, inclusive, vai ter um. Acabamos de falar aqui no Santo Antônio Spurs. E hoje, às 9 horas, nós teremos Boston Celtics, né? Que é a equipe aí, uma grande equipe, a equipe de Jason Tatum, e campeã da temporada do ano passado. Teremos hoje também às 23 horas e o Utah Jazz com Los Angeles Lakers, que é a equipe hoje que todos querem ver jogar por conta de Luka Doncic e LeBron James. Teremos também hoje Dallas Mavericks contra o Golden State Warriors, também um grande jogo às 23h30 por conta da chegada de Anthony Davis para o Dallas e a chegada de Jimmy Butler, né, para os Golden State, fazendo dupla com Stephen Curry. Então, a NBA está em alta depois de ter caído um pouco por conta da manutenção dessas equipes aí, e estavam um pouco sem brilho. A direção da NBA estava preocupada com os assistentes do mundo inteiro, que deu uma quedazinha. Né? E com essas trocas que aconteceram, foi renovado esse afã aí das grandes torcidas do basquetebol do mundo todo, e estão todos com os olhos nesses grandes atletas. Assim a gente espera hoje um dia com 3 jogos aí espetaculares. Gil, se eu tiver a oportunidade, estarei colado na TV.
Muito bem, já que você está aí falando de NBA, vamos falar de tênis. O João Fonseca deu um show na estreia aí do ATP 250 em Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o brasileiro teve uma partida difícil contra Thomas Martin, né? Atual 44 do ranking mundial no torneio de Saibro, pela primeira rodada do campeonato. O João venceu o argentino por 2-7 a 0, com um duplo 6-3 em quase 1 hora e 30 minutos de jogo, avançando aí às oitavas de final. O João tá virado no raio da Cilibrina.
Não, e ele entrou, tá entre os 100, quando ele vence para o 44º, né, posição do ranking, ele vai descer no ranking, quer dizer, vai chegar lá mais longe, né? É um jogador muito novo, né, 18, 19 anos, e já jogando partidas de igual para igual com os grandes do tênis mundial. A tendência dele é de crescer muito o seu tênis, ganhando já confiança, né? E começa o ano brilhando. Isso é o que a gente espera dele também. E claro, vão ter momentos aí de dificuldade, de desequilíbrio um pouco, é normal, né? Mas é por conta, inclusive, da juventude. Mas é um jogador que, no Saibro, como a maioria dos nossos brasileiros, né, gostam desse piso, que é mais lento, é mais técnico. E assim a gente tem outros jogadores também no Brasil, né, e a gente espera que o tênis nacional seja novamente agraciado com um dos grandes, como o Guga Kirten foi, né? E Maria Esté Bueno também, uma das maiores vencedoras, principalmente aqui no Brasil, vencedora de grandes slams, né? De grandes torneios do mundo todo, uma das maiores do mundo. Então a gente espera que é uma questão cíclica, né? Como a gente espera também no Fórmula 1, chegada de atleta aí chegando bem, em outros esportes que já foram, tivemos brasileiros com muito sucesso, e que isso se repita, porque o esporte só faz bem, né?
Exatamente.
É muito bacana.
O esporte só faz bem, né? A gente fala do esporte, a gente volta à questão do apoio esportivo, né? Aí de repente, Antônio Café mudou o assunto e colocou um assunto que não tem nada a ver, estava falando de tênis. Mas a gente fala dessa coisa do poder público, né, no auxílio de fomentar o esporte, principalmente nas áreas mais carentes das cidades do Brasil. Eu estava vendo outro dia o Vanderlei Luxemburgo dando uma entrevista, concedendo uma entrevista e falando a respeito dos campos de várzea que estavam acabando. Né?
Não, já acabaram.
Em decorrência, né, da violência, da exploração imobiliária, né? E o que restou agora só as escolinhas, né? E você não forma mais um atleta a nível Pelé, porque foram formados em campo de várzea. Então isso tudo tá tendo um déficit muito grande, não só no futebol, mas também em outros esportes. A gente precisa fomentar bastante o handebol, o vôlei, né? Tem as meninas aqui de Ilhéus que fazem aquela competição no final de semana aí de vôlei. Aquilo ali é muito importante, porque aí você atrai olhares, né?
Sim.
Você atrai olhares de crianças e jovens que começam a admirar o esporte. Por quê? Porque percebe que quando você tem uma demanda, quando você tem muita oferta, né? Você logo vai definir o que é que você quer da sua vida. A criança vai definir: eu quero esporte, eu quero atletismo, eu quero vôlei, eu quero basquete, entendeu? E o poder público precisa muito, muito fomentar o esporte no Brasil.
Eu tenho assim, duas coisas assim para dizer. Eu acho que o poder público, ele pode, inclusive com a legislação, ajudar muito o esporte. E quando ele ajuda o esporte, ele ajuda a si mesmo.
Sim.
Porque você, com esporte é saúde, ele também diminui o custo, né, com a saúde. Né? Ele dá disciplina. O esporte é muita coisa, é inclusão social. Então é uma infinidade de benefícios. Né? Então, quando você muda uma legislação e coloca o ensino público para obrigar o professor de educação física a trabalhar nas escolas, você também ajuda um segmento, né, esportivo aí.
Exatamente.
E isso, claro, quando você tem educação física na escola, alguns desses atletas que saem da escola fazendo esporte, que os grandes esportistas, eles nascem com esse dom. E isso é desenvolvido na escola, e quando ele chega a uma certa idade, ele começa a realmente encarar como até uma profissão. Né? Porque hoje, Tony Café, antigamente, eu sou do tempo de Wilson Longo, João Silva, que ele dizia assim: não, a gente trabalha de graça. Mas isso não existe mais hoje, né?
Não.
Isso acabou, porque se você... de graça, você também acaba não evoluindo e não se dedicando, porque você precisa se dedicar, inclusive, a outra profissão. Então, a profissão de atleta é isso, você precisa se dedicar para você ser um atleta de alto nível.
Ô Fred, até ganhando mesmo, o cara, o professor, ele não está mais se dedicando como antigamente. Eu tiro isso porque, como eu frequento muito o Mário Pessoa, e o colégio IME faz a sua atividade física no Mário Pessoa, Eu tô falando aquilo que eu vou falar aqui, o que eu vejo. É. Eu vejo o professor chegar lá com um grupo de alunos, entendeu? Solta os alunos lá como se estivesse soltando uma boiada no pasto, e ele fica sentado lá no zap.
Mas isso...
Antigamente não, o professor, ele separava ali quem queria jogar handball, quem queria jogar futsal, E ali ele dava aula, ele treinava aqueles alunos. Hoje em dia, o que eu, pelo menos,
Júlio,
eu
estou falando do que eu vejo. Você falou uma coisa, você foi feliz até no que você falou. O que você não pode é generalizar. Existe professor e professor. Isso sempre existiu. Eu vi muito isso acontecer, inclusive em quadras de basquete, de voleibol, em quadras, tanto em campo, que você está vendo em campo. É natural isso, mas existem outros professores. Tem gente que faz isso, inclusive, com muito gosto, até sem receber nada em troca. É. Porque isso também sempre existiu.
Vamos lá? 6h59.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o técnico Felipe Luiz, mudará bastante o time para enfrentar o Botafogo às 21h30 desta quarta-feira no Maracanã. O último treino do Flamengo indicou aí que haverá uma improvisação na lateral esquerda, né? E 9 mudanças em relação à equipe que empatou com o Fluminense no sábado. Que mudanças são essas?
Não, o Felipe. Eu estava vendo a entrevista de Felipe Luiz, do jogo passado, e ele foi bem claro. Né? Ele foi bem claro. Que ele não vai dar 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos de sequência, né, a um grupo só de jogadores. O trabalho dele vai ser com rodízio, porque ele quer chegar no Campeonato Brasileiro, Fredão, com os jogadores bem fisicamente, entendeu? Então, se ele explora muito, ele escala um time titular, né? Define aquele time como o titular e vai dando um jogo atrás do outro. Esse jogador que está sendo forçado agora no Carioca, quando chegar no Brasileirão, ele vai estourar, porque a carga dele foi alta no Carioca. Foram jogos atrás de jogos. Então, ele deixou bem claro que vai rodar todo o elenco do Flamengo, para que ele possa chegar no Brasileiro com todo mundo à disposição, com todo mundo inteiro. E tem outra, o Flamengo hoje tem um elenco, não tem um time. Então, se ele tirar o time que ele considera principal e botar o reserva, é quase a mesma coisa. A gente não vai dizer que é 100%, mas chega próximo a 100%.
O Flamengo está muito bem.
Está muito bem servido e muito bem treinado. Você vê que joga o principal, entra o reserva e mantém a qualidade, mantém o mesmo ritmo de jogo. Às vezes, não é toda a partida que você vai jogar bem e nem vencer. Mas o Flamengo está bem servido, dá para rodar.
7h.
Gabriela Esportiva.
A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu os valores das contas financeiras da Copa do Brasil 2025. É dinheiro, viu, meu irmão? É dinheiro. Nessa primeira fase, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão receber R$1.543.500. Os da Série B vão receber R$1.378.125. E os demais serão contemplados com R$830.000. O campeão do torneio pode garantir para os seus cofres mais de 101 milhões. Não é brinquedo não, viu, Fred? Tem dinheiro para todo mundo.
Rapaz, é muito dinheiro.
Barcelona vai receber essa dica aí?
Vai receber 830 mil. Ah. Né? O ano passado, o Itabuna recebeu 780. Esse ano já aumentou, né? Já aumentou. O ano passado, a Série D foi 400 mil. O Barcelona está inserido na Série D. Esse ano deve ser mais um pouquinho. Então, quer dizer, em duas competições a nível nacional, o Barcelona vai botar aí mais de 1 milhão no buraco do pano, como diria aí meu amigo Jorge Raposo, grande radialista. Então, não tá ruim, é um dinheiro que ajuda, né? Se a pessoa um dinheiro desse cair na conta do Colo-Colo, ajudaria muito, né?
Com certeza.
O Barcelona, por ser um time rico, talvez não surta muito efeito. Esse dinheiro não cai como se fosse um salvador da pátria, mas que ajuda No decorrer da temporada, né, Fred?
Sim.
É um dinheiro que está entrando que o presidente do Barcelona não vai tirar do bolso. Que está entrando, ele não investiu nada e está recebendo. Então, esse dinheiro ele vai aplicar no decorrer da temporada.
Ele vai poder investir, né? Reinvestir para fazer com que o Barcelona chegue ainda mais longe, né?
E se passar de fase, aí já bota mais um pouquinho. Esse dinheiro aí foi pela classificação. Aí se ele vencer o primeiro adversário, acredito eu, o ano passado era 945 mil a passagem para a segunda fase. Como aumentou o dinheiro da classificação...
Aumentou quase 100 mil, né?
Aumentou quase 100 mil, Então acredito que beire próximo a 1 milhão de novo aí a segunda premiação de
bom pro Barcelona e torcendo para que ele passe para a segunda fase.
Não, né? Lógico, é campeonato do Copa do Brasil é mata-mata, tem condições de
7-2.
Gabriela Esportiva.
O Cruzeiro tem uma carta na manga na tentativa de convencer o Vasco a liberar João Vitor. O clube está disposto a pagar o resto do valor que os vascaínos precisam, né? Destinar aí ao Benfica de Portugal. A Raposa ainda conta com a vontade do jogador. O Cruzeiro quer pegar, né? O João Vitor do Vasco.
O Vasco tem que liberar. Se o jogador não quer ficar, o Cruzeiro diz que paga. O Vasco tem uma dívida com o Benfica. Zera logo essa dívida, libera o jogador.
Mais uma, né?
Vai fazer o quê? Vai ficar com o jogador insatisfeito no elenco? Que já sinalizou que quer ir pro Cruzeiro?
Exatamente. 7-4.
102,9. Gabriela Esportiva.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, tem alguma coisa a acrescentar?
Só vou acrescentar uma coisa, Tony. Sim. Você comentou aí sobre os campos de várzeas que diminuíram no país. Não há nenhuma dúvida que diminuíram também o aparecimento de craques, não só no futebol, como em
qualquer outro esporte. Raízes.
Jogadores raízes, jogadores de... Porque
raciocínio
quanto
rápido.
Menos espaço para o esporte o Brasil ofereça, né, menor quantidade de atletas de alto nível vão aparecer. Porque é daí que aparecem os talentos.
Porque assim, você sente esse déficit na seleção brasileira.
Não,
sem
dúvida.
Nunca vi uma seleção brasileira tão devagar, tão fraca, borracha fraca.
Por quê?
Criatividade.
Os jogadores, né, de hoje, como diria meu amigo Benet Show, são criados no leite e no mel.
Mas, rapaz, trazem um pessoal. Trazem esse pessoal lá do continente europeu, esses jogadores internacionais, brasileiros internacionais, e a gente já viu que não dá resultado. Né? Começa no 7-1, e do 7-1 para cá, a seleção brasileira não acertou mais o passo.
É verdade, isso aí você tem razão.
Porque não reformulou o seu futebol. A Alemanha, para chegar da 7-1 no Brasil... Boa. A Alemanha viveu anos e anos reformulando o seu futebol,
pelo menos
preparando.
Duas ou três Copas do Mundo, né?
Entendeu? Ela sofreu em duas, três Copas do Mundo, mas renovou o seu futebol. E quando ela apareceu, ela encantou o mundo ao ponto de golear a melhor seleção do planeta.
Enquanto aqui a gente ficou viajando naquele jargão da mídia, o país do futebol, a seleção canarinho, e chegamos aí agora que o canário parou de cantar.
E o Brasil não
é mais do país, né, do
futebol.
Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Deus abençoe a família de Zé Cacá. Eu não posso esquecer também do fã que apareceu aqui ontem quando a gente saiu da FM, o rapaz do Uber.
O homem que tem 40 camisas do Corinthians.
Eduardo Santos, ele abraçou, dizendo que esperando a gente descer para conhecer
Eduardo,
as pessoas. Eduardo Santos.
Eduardo, né? Santos, um abraço para você.
Motorista de aplicativo.
Corintiano. Fala em corintiano.
Morou, é de Jiquié e morou muitos anos em São Paulo. Corintiano de raiz, né? O cara
que tem mais 40 camisas do Corinthians.
Esse é corintiano verdadeiro.
Então, boa noite a todos aí.
Boa noite, Júlio César, boa noite.
Ô, Café, não poderia deixar de registrar que a Federação Baiana de Futebol, né, recebeu a notícia aí do falecimento de Zé Cacá com muita tristeza. Ele que, além de ser dirigente, foi dirigente do Colo-Colo, da Liga Ideense, do River, do Madre de Deus, onde ele subiu em 2008, né? O Zé Cacá também foi um grande colaborador na Federação Baiana de Futebol. Foi delegado por muito tempo, depois passou a ser diretor técnico da federação. Então a federação está muito triste com essa notícia que recebeu hoje e vai prestar uma homenagem póstuma ao nosso querido Zé Cacá no jogo de hoje. Né? Hoje tem rodada, tem Barcelona e Jacuipense e vai ser prestada essa homenagem de um minuto de silêncio. E na sétima e na oitava rodada também. Isso é o mínimo que a federação pode fazer por esse baluarte, como diz a federação, que prestou relevantes serviços ao futebol da Bahia. Então, eu acho que mais do que justo essa humilde homenagem a um cara que fez tanto, não só pelo futebol de Ilhéus, como pelo futebol da Bahia. Fica aí meus sentimentos aos familiares do Zé Cacá, né, que Deus possa confortar e dar força aos familiares e amigos próximos como Zé Maria e outros que ele tem na cidade e na Bahia toda. E o velório do Zé Cacá, a partir de agora, já está acontecendo lá no SAF, na Conquista. Então, amanhã está marcado o sepultamento para às 16 horas. Então, você que, que conhecia o Zé Cacá, que quer prestar aí sua última homenagem, pode comparecer no SAF a partir de agora, que já está acontecendo aí o velório. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até amanhã.
Abraço, Júlio. O programa volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.